Reunião ordinária dia 15 de fevereiro de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim.
Solicito dos senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno dessa casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito das vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir. Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 8 de fevereiro de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloque em aprovação a justificativa da ausência do vereador Tião Davan, ocorrida na reunião ordinária do dia 8 de fevereiro de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Justificativa aprovada. Solicito ao secretário a leitura das correspondências.
Leitura das correspondências. Ofício número 006-2021 do vereador Conrado sobre a alteração da data da realização da audiência pública online Comércio e Pandemia. Ofício número 004-2021 do vereador Flávio Faria sobre a votação do projeto de lei número 001-2021.
Solicito ao vice-presidente que informe a ementa do projeto de lei que entrou em tramitação nesta semana, bem como realiza a leitura da ordem do dia.
Entrando em tramitação nesse legislativo, o projeto de lei número 001/2021, que dispõe sobre penalidade a ser aplicada pelo não cumprimento da ordem da vacinação dos grupos prioritários de acordo com a fase cronológica definida no Plano Nacional, Estadual, Municipal Imunização contra o Covid-19, em autoria do vereador Flávio Faria, que foi encaminhada às comissões de legislação permanente, legislação e justiça e redação, finança, orçamento e tomada de contas, e de saúde e assistência social. Na ordem do dia, em única votação, pedido de urgência na tramitação do projeto de lei número 001/2021. Nova data para a realização da audiência pública online, o comércio e a pandemia. Devido à impossibilidade de sua realização na data anteriormente agendada. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão da Legislação. É só, presidente. Justiça e Redação, Conrado, número 13024 ao número 13031/2021, Altamir 18001 ao 18013/2021, Valdir, número 51011 e 51012/2021, Tião Davan, número 010036 ao número 012036/2021. Niltinho, número 12005 ao 12007/2021. Tim, coletivo 23007/2021. Tião do Formoso, número 20006 ao 20008/2021. Frávio, moção de congratulação ao número 14005/2021, Keilo, número 17001/2021 e Sanda, número 55030 ao 55031/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos. Para apresentação dos mesmos em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Indicação, primeiramente quero cumprimentar o presidente desta casa, Luciano Gomes. Em nome dele cumprimento todos os vereadores, cumprimento o público presente, os assessores desta casa, as pessoas que nos assistem em casa. Desejo a todos e todas uma boa tarde e cumprimento de forma especial aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura. Primeira indicação... 3024. Só um momento, senhor presidente. O ofício de alteração da audiência. Foi lido aí o dia certinho da troca? A data? Vai informar depois, né? Então, só aproveitando então, esse ofício da troca de audiência, da troca da data da audiência, É só para deixar claro para os vereadores, vai ser dia 18 de fevereiro, quinta-feira agora, às 19 horas. Nós tivemos problemas técnicos aqui na Câmara, então nós alteramos a data da audiência. E aí vai permanecer online e todos os vereadores estão convidados a participar. A primeira indicação é 13024. Eu estou solicitando a senhora Bruna Miranda Mendes, coordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont, informações a respeito da aplicação de recursos de emenda parlamentares na saúde. Existem algumas emendas que ainda não foram gastas, e aí eu quero obter informações, a prestação de contas, para poder fiscalizar. A Bruna é coordenadora do fundo. A próxima indicação é 13025. Estou solicitando à Defesa Civil um relatório sobre problemas de falta de água no loteamento Amaral, no bairro da Glória, no bairro Graças e no bairro João Paulo II. Lá há constante falta de água, então estou solicitando um apoio da Defesa Civil na produção de relatório comprobatório por causa da Copasa. Indicação 13026. Estou solicitando ao deputado federal Reginaldo Lopes recursos para a construção de uma ponte da comunidade quilombola de Cachoeirinha. Indicação 13027, estou solicitando ao excelentíssimo senhor secretário Fabrício Andrade, secretário de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer, uma reunião para discutir os recursos que eu consegui na área do esporte. E também estou solicitando uma reunião com Inácio Messias Crescêncio Barbosa, secretário de Modernização Administrativa. Indicação 13028, essa última, agora a 13029. Estou solicitando mais uma vez a senhora Rosângela Garcia, secretária municipal de saúde de Santos Dumont, informações a respeito dos incentivos financeiros dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que ainda não foram pagos. E a indicação para a Copasa agora, a respeito dos problemas gerados no bairro Vila Esperança. Estou solicitando a Copasa aqui informações sobre o serviço que tem que ser realizado na Vila Esperança. Indicação 3030. Agora, indicação 3031. Eu faço a mesma indicação que eu fiz à secretária de saúde dos agentes comunitários. Eu estou fazendo a coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, a respeito também dos pagamentos. Porque a secretária, às vezes, quando você faz a solicitação, ela pede para procurar outra pessoa. Então, eu já estou antecipando aqui, procurando outra pessoa também, para quem sabe eu ser atendido. Então, são essas indicações. Obrigado.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite a todos presentes, demais colegas vereadores, a imprensa escrita, falada, online. Senhor presidente, a indicação é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar em caráter de urgência a manutenção e melhoria da Rua D, no bairro João Paulo II. Certo é que o presente requerimento merecerá a aprovação de todos os nossos pares. Apresento o protesto e coordeno consideração e apreço atenciosamente o vereador Altamir Moisés de Carvalho. Senhor presidente, ali é no bairro alto do São Miguel, lá em cima, João Paulo II, perto da Igreja Rosa Mística. Vê a situação que se encontra a rua, os moradores passam perto da igreja, né? É muita lama, muito mato, e que a prefeitura, junto com o secretário de obras, que possa tomar providência, que ali já está fazendo aniversário, né? Então, não pode ficar dessa forma ainda não. Então a gente vai continuar cobrando o poder executivo que possa executar essas melhorias da população lá. E a segunda indicação, segundo requerimento, 1803/2021, é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços possa providenciar o alargamento e manutenção e melhorias do final da rua José Belmiro, no Buqueirão, no bairro Nossa Senhora Aparecida, neste acesso ao Morro dos Coutinhos e Avenida Palmeira, no bairro Correio do Ouro. A gente não tem as fotos de lá, mas o Luciano sabe, né, que a situação lá, que as moradoras passam lá. Se a prefeitura não tomar uma providência lá em questão de fazer uma melhoria lá, porque com o asfalto da Avenida da José Belmiro, o trânsito todo ficou jogado pela José Belmiro e Avenida Palmeira. Então, a dificuldade é muito grande para cruzar carro lá, principalmente quando é carro grande lá. E a terceira indicação, 18011/2021, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços possa, em caráter de urgência, tampar todos os buracos da esquina da rua Honorato
Dornelas Franças com a rua Doutor Constantino Horta, próximo ao CRAS, no bairro Quarto Depósito. Aí vocês podem observar ali como está a situação da rua lá, e também já está fazendo aniversário. Então o pessoal tem reclamado muito da questão daquela rua lá. Se o pessoal puder tomar a providência o mais rápido possível, secretário de obra, eu já acho que nós, vereadores, temos que chamar o secretário de obra novamente aqui. Porque, na verdade, a gente não está vendo nenhuma providência ser tomada nessa questão. Lá da Avenida Palmeira Corredor, depois no Tribunal Livre, a gente vai falar sobre isso, que providência nenhuma tem sido tomada. E conta aí com a aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, boa tarde ao presidente, ao qual estendo a todos os vereadores e vereadoras, as pessoas presentes, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Web, e um bom dia a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51011, Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, chefe do Departamento de Obras Públicas, Setor Administrativo Executivo Municipal. Que seja realizado troca de lâmpadas nas seguintes localidades, a pedido dos respectivos moradores. Rua Arminda Rita Pereira, bairro Nossa Senhora Aparecida, em frente às residências de número 240, 257 e 300. Totalizando 3 lâmpadas, a pedido do morador local, senhor Felipe. Rua Maestro Patrocínio, bairro São José Operário, em frente à residência de número 949, além de mais uma lâmpada na localidade, totalizando também 2 lâmpadas, a pedido da moradora Nedina, do bairro da Glória. Então, semana passada a gente já apresentou mais endereços com números, pedindo troca de lâmpadas. Já tem mais uma remessa aqui, ainda tem outras ainda para a gente estar trazendo. E até o momento a gente ainda não sabe como é que está o andamento das trocas das lâmpadas. Então, estão chegando para todos os vereadores os pedidos de troca de lâmpadas. E tem lugares que estão pegando 4, 5, 6 postes direto, todas as lâmpadas queimadas. Então, em caráter de urgência, porque já passou a ser um perigo constante para as pessoas, principalmente as pessoas que têm que passar nas ruas com escuro e a violência. Então a gente pede caráter de urgência sobre isso aí. Requerimento 51012/2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Executivo Municipal. Que seja realizada a implantação de lombadas, quebra-molas, nas seguintes localidades no bairro da Glória, a pedido dos moradores locais. Rua Juscelino Kunchek, Rua da Escola do Cornela Ferreira Ladeira, Rua Ana Pitela, Rua João Vidigal, de preferência em frente à casa 238, pois há muitas crianças no local. Rua Antônio da Silva Braga, conhecido como Vai e Volta. Rua Maestro Patrocínio, em frente à casa de número 300, a pedido da senhora moradora de lá, Dona Lourdes. Então, também pedido de redutores, quebra-molas, faixa de pedestre, porque o abuso está muito grande, motos empinando, carro com correria, sem ter precisão, e o local, principalmente as comunidades onde a gente mora, muita criança brincando nas ruas, e os idosos também tomam cuidado para atravessar, para ir no mercado, e com a volta às aulas também há necessidade de ter essa melhoria também na rua da escola. Então, presidente, desde já é só isso.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, secretário, vice-presidente, pessoal da casa, boa noite aos colegas de trabalho de bancada, boa noite ao público que nos assiste aqui ao vivo, boa noite quem nos assiste através da TV Web e o pessoal que vai nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia durante a semana. Os meus requerimentos, senhor presidente, primeiro requerimento, vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar manutenção e sinalização como faixa de pedestre placa de trânsito na rua Francisco Albano Fernandes. O pedido se faz necessário devido a grande fluxo de carro que transita na referida rua. Na oportunidade, reforço o pedido da colocação de redutores de velocidade para prevenir possíveis acidentes. E, através disso, agradecer também a Viplan, que começou a transitar os ônibus nessa rua. E foi um pedido que foi feito e com bastante agilidade veio acontecer. Então, precisa mais desse detalhezinho aqui para ficar mais completa a coisa para a gente lá. Segundo requerimento, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, possa, em caráter de urgência, fazer reparo com o patrulhamento e cascalamento na localização da comunidade Calaboca, estrada rural e água espraiada. O pedido se faz necessário, pois com o período de chuva, a estrada se encontra intransitável, causando preocupação para todos que transitam naquela localidade. Segundo requerimento, senhor presidente, é que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, possa realizar a pavimentação asfáltica na rua Frei Orlando, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário, pois se trata de uma via pública composta por pedras e sem a devida manutenção. O temporal vem deteriorando, causando transtorno aos moradores daquela localidade. Essa pavimentação, senhor presidente, pode ser feita, já que o secretário de obra nos disse que a usina de asfalto vai começar a funcionar, ou já está funcionando, segundo ele, seria na segunda-feira. E lá, como se trata de uma rua bem plana, vai ser de fácil manuseio do caminhão naquela localidade para atender o povo daquela região lá. Por hoje, os pedidos são esses, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Nilton.
Boa tarde, Alcântara. Boa tarde à mesa, todo mundo, os colegas vereadores, público presente, os que nos assistem na TV Web e durante a semana a Rádio Cultura. Meu primeiro requerimento aqui seria a pedido colocação de lombadas ao longo da rua Afonso Pena por questão de segurança, para que assim seja reduzida a velocidade dos veículos, ressaltando que uma rua de grande circulação onde funciona clínica de atendimento a idoso, o CAPS, juizado especial da comarca de São Zumon, e por isso vem fazer esse requerimento. A pedido de moradores também. O segundo seria... O segundo requerimento seria da recolocação das faixas de estacionamento dos motociclistas no longo da Rua José Maria Pitera, Rua Luiz Cunha, Avenida Getúlio Vargas, a pedido dos motoboys e motociclistas, devido aos mesmos estar tendo confrontos direto com o estacionamento dos veículos. Então, um ocupando as vagas dos outros, para que possa organizar o estacionamento entre eles. Venha pedir à Secretaria de Trânsito. O terceiro seria, já teve uma visita do setor de obras da prefeitura lá, a pedido dos moradores juntamente comigo, a rua Agenor Saturino de Carvalho, em frente ao Trevo da Barra, e os números 320 a 345, no bairro São Sebastião da Barra. Esse veio na última chuva que teve, quase que os moradores tiveram que usar barco, infelizmente. Devido ficou intransitável, ao decorrer das chuvas, a rua não tem onde escoer a água. Teve moradores que tiveram até que usar, levantar a tampinha do bueiro de esgoto da Copasa para que possa liberar a calçada para ter o trânsito. Ficou difícil o trânsito dos demais pedestres, veio em especial. A Celeste Vipran completou uma lombada em frente à entrada da sua a garagem de estacionamento dos seus ônibus. O mesmo veio ajudar a favorecer o alagar essa rua. Então a gente pede à Secretaria de Obras para que seja feito bueiros para escoamento da água e, se possível, a pavimentação em paralelo, já que os mesmos moradores vêm reivindicando isso há mais tempo, mas está chegando a um ponto que, devido a ter feito essa lombada em frente à entrada da Viplan, a rua fica intransitável. Esse seria o terceiro pedido. No mais, muito obrigado. Aí a gente está anexando as fotos aí da última chuva que teve lá, até cobras, foi bem junto. Eu estou mandando uma foto tudo para a Secretaria de Obras analisar. Sendo que o Oscarzinho já esteve lá, a semana passada, já analisando lá. E o Júnior, o estacionamento das carretas, está favorecendo a Secretaria de Obras, deixando, autorizando, fazer com que o escoamento das águas saia para o seu terreno lá. No mais, muito obrigado.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, ao vice-presidente, ao senhor secretário, todos os amigos aí, vereadores. Boa tarde também para todos os funcionários da casa, todos aqui presentes. Queria também mandar uma boa tarde para todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 23007/2021, coletivo. Continuação da execução de malilhamento, rede de drenagem de água, vistoria nos imóveis afetados e pavimentação da rua. Vereador Wilton de Souza Luiz e demais vereadores que subscrevem. Destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Santos Dumont, 11 de fevereiro de 2021. O vereador Wilton de Souza Luiz e demais vereadores, no uso de suas atribuições constitucionais, legais, regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º, e artigo 136 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos Dumont. Solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento. Que o Executivo Municipal, através de suas secretarias e serviços competentes, possam providenciar em caráter de urgência a continuação da execução de manilhamento, rede de drenagem de água, vistoria nos imóveis afetados e pavimentação da rua localizado no bairro Ponte Preta, rua projetada. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que reclamam frequentemente das fortes chuvas que vêm causando estragos na rua e em suas casas. Eles afirmam que frequentemente entra muita lama nas residências, o que ocorre devido à rua não ser asfaltada e não ter sido concluída as obras de infraestrutura no local. Afirmam que o problema se arrasta desde 2018, quando começou a obra e não teve seguimento. Já esteve no lugar jornais e repórteres da cidade, TV Mon. O presente requerimento vem acompanhado do parecer técnico número 009/2018, assinada pelo prefeito municipal, que estabelece que a obra teria o prazo para execução em 60 dias. Parecer este também assinado pelo engenheiro civil, segurança do trabalho, constando no documento os problemas observados e possíveis soluções para o caso. Anexa-se ainda a reportagem da reclamação pública no jornal Mensagem, no ano do acontecido. Esperamos poder contar com a colaboração para informações e soluções deste caso. Como vocês podem ver no telão, senhores vereadores, os moradores de lá, ó, a situação que se encontra. A chuva desce desse morro lá da rua projetada e que está entrando nas casas, na casa do senhor Ronaldo, que teve aqui na segunda-feira. Inclusive eu tive lá no dia da chuva, a água está entrando realmente dentro da varanda dele e tem ocasionado muitos problemas. Os moradores lá não têm como sair de casa quando na época de chuva. Para descer lá, eu tive lá, fiz um vídeo lá junto com ele e realmente está muito difícil. Então é isso. Olha lá, fiz o vídeo até inclusive.
A gente está aqui, ó.
Vocês podem ouvir
rua,
o vídeo.
Como é que chama a rua?
Antiga rua projetada.
Antiga rua projetada. Eu vim aqui conversar aqui com o morador aqui, o Ronaldo. E olha para vocês verem aqui a situação que se encontra aqui, ó. A gente já está com os documentos em mãos para que venha a ser feita essa obra aqui que desde 2018 que foi aprovada e até hoje não aconteceu. Então quero pedir o apoio de todos vocês, vereadores, juntamente com o nosso secretário de obras, nosso prefeito, para que venha a ser solucionado. Olha para vocês verem aqui, ó. Essa água que desce aqui, ó, está descendo, atingindo as casas lá embaixo, está batendo na parede das pessoas das casas lá, ó. Aí aqui, ó, como vocês veem, ó, a boca de lobo que existe aqui, ela não suporta nada, está toda entupida. E é desse jeito que vocês estão vendo aí, toda alagada, água descendo para as casas. Então, pessoal, peço aí o apoio de vocês para que a gente possa estar ajudando aqui o povo dessa rua aqui, que realmente está sofrendo aqui. Quero agradecer a vocês desde já. Fique com Deus, Deus abençoe.
E é isso, muito obrigado.
Vereador Tiãozinho de Formoso.
Boa tarde a todos os presentes, presidente da Câmara, vice-presidente, aos funcionários, aos amigos vereadores. Uma boa tarde a todos que nos assistem pela TV Web, os que vão nos ouvir na Rádio Cultura. Eu tenho dois requerimentos. Requerimento vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário Executivo Municipal e Secretaria de Obras. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal os seguintes requerimentos: que o Executivo Municipal e Secretaria competente execute obras de calçamento no Morro do Cruzeiro, Distrito de Conceição do Formoso. Tal requerimento se justifica em duas frentes: atender a justificada demanda da população local, visto que o trânsito de veículo e até mesmo de pessoas está impedido por conta das más condições da via, trazendo insegurança e interferindo no direito de ir e vir do cidadão. Dar utilidade ao reaproveitamento dos bloquetes que já foram retirados após a recuperação da rua José Abud, bairro Boa Vista, pedindo esses a serem utilizados no calçamento solicitado. O segundo requerimento é para o Executivo Municipal e Secretaria de Saúde. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal e Secretaria competente, em caráter de urgência, possa estabelecer apoio junto à Polícia Militar de Minas Gerais, através de uma instalação de bases móveis aos finais de semana e reestabelecendo a patrulha rural nos distritos de São João da Serra e Conceição do Formoso, fiscalizando e coibindo atividades ilícitas. Tais requerimentos se justificam, pois com as restrições adotadas como medidas preventivas frente à pandemia do Covid-19, os distritos citados, em especial Conceição do Formoso, por seus atrativos naturais, tem se tornado refúgio, fora de qualquer vigilância, para aglomerações não compatíveis com a atual situação de calamidade enfrentada, além de condução perigosa e inapropriada de automóveis e motocicletas, e perturbação da ordem pública. Sem mais, só isso, presidente. Ah, não, deixa eu só complementar. Esse mesmo ofício, eu enderecei ele ao major da Polícia Militar, Arcioli Lazzarini Neto.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, servidores da casa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Trata-se de uma moção de pesar, requerimento 17001, vereador Keilo Mazilão, na forma do regimento interno, pede aprovação do plenário legislativo municipal, moção de pesar que seja enviada à família o senhor Mauro Gonçalves, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 7 de fevereiro em nossa cidade. Cidadão benemérito deste município, por título otorgado por esta Casa Legislativa, Mauro Gonçalves foi produtor rural e juiz de paz no distrito de São João da Serra, tendo exercido também a justiça de paz no distrito de Conceição de Formoso, colaborando para a solução de conflitos e consequente estabilização da paz social em todas as localidades e regiões daqueles distritos, por mais de 50 anos, revelando-se um grande benfeitor. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor. Boa tarde, né? Senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, a todos da imprensa, meu boa tarde, a todos os funcionários da casa, meu boa tarde, e aqueles que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meus cumprimentos. Eu tenho somente dois requerimentos hoje. Um requerimento é endereçado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha o seguinte requerimento. A pedido dos moradores da rua Freia de Mar Puma, localizada no bairro das Graças, venho solicitar que seja realizada a troca das lâmpadas nas referidas localidades, próximo aos números 133, 157, 169, 177, 203, 239, 391, 415 e 527. O pedido se justifica, pois os moradores relatam que a referida rua possui 9 postes com lâmpadas apagadas. Encontra muito perigoso transitar pelo local. Os mesmos estão amedrontados e relatam que sente indignados por ter que passar por momentos de medo, pois precisam passar o local diariamente na parte da noite, o qual necessita da iluminação pública para uma maior segurança e não possui. No entanto, requer providência com certa urgência. O outro requerimento, eu estou reinteirando ele, é um requerimento de 10.044.48 para a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A pedido dos comerciantes locais da rua 13 de Maio, no centro, vem solicitar que seja realizada uma instalação de placa no trânsito de carga e descarga próximo ao número 350. O pedido se justifica, pois os comerciantes na localidade vêm encontrando grande dificuldade em descarregar e carregar seus produtos por falta de estacionamento, o que vem gerando grande desconforto aos usuários do estacionamento privativo de carga e descarga. É somente esses dois requerimentos e muito obrigado.
Na ordem do dia, coloque em aprovação a alteração da data de realização da audiência pública para o dia 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, às 19 horas, através de videoconferência, conforme o pedido do vereador Conrado. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Alteração aprovada. Em votação, o pedido de urgência na tramitação do projeto de lei 001/2021, de autoria do vereador Flávio Faria. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Urgência aprovada.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu já encaminhei, inclusive, até um pedido para que essa reunião seja uma reunião extraordinária, já que eu acho que vários vereadores também já receberam reclamações. Eu, inclusive, fui procurado pelo Ricardo da CBN, parece que a Globo já até fez a reportagem que Santos Monte teve problema, e hoje são 2% da população brasileira vacinada, então eu acho que o quanto antes, várias cidades, inclusive, já votaram e já está valendo essa lei, então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse, estou aqui ponderando aos vereadores, que pudesse fazer essa votação mais rápido, talvez até amanhã, já que dá 24 horas que o regimento pede.
Não,
possa
muito bem,
ser feita essa reunião amanhã, às 18 horas.
Em votação, os requerimentos dos vereadores, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde a todos novamente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nos termos do artigo 76, inciso 1 e 2 e parágrafos do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão Legislação, Justiça e Redação opinar sem prejuízo dos assuntos específicos das demais comissões sobre todos os assuntos quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto à forma técnico-legislativa e da linguística das proposições. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos senhor Conrado Luiz Batista, requerimento 13.024/2021 ao 13.031/2021, Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18.011/2021 ao número 18.013/2021. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51.011/2021 e 51.012/2021. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 010.036/2021 ao 012 036/2021. Newton Novaes do Amaral, requerimento número 12005/2021 ao 12007/2021. Wilton de Souza Luiz, requerimento coletivo número 23007/2021. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20006/2021 ao 20008/2021. Flávio Henrique Ramos de Faria, moção de congratulação número 14005/2021, Keilo Aparecido dos Santos Maslão, requerimento número 17001/2021. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55030/2021 e 55031/2021. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Antes de passar ao momento de tribuna livre, chamo a atenção dos pares quanto à utilização do aparte previsto no artigo 109 do regimento interno desta casa. A parte deve ser utilizado para indagação, esclarecimento ou contestação do assunto que estiver em debate. Repito, do assunto que estiver em debate, com breve e oportuna intervenção ao orador. Temos constantemente observado que o aparte tem sido utilizado para assuntos diversos do tema debatido, o que não está de acordo com o regimento interno deste legislativo. Antes de passar para a tribuna livre, com relação ao pedido da reunião extraordinária solicitado pelo vereador Flávio, consulto os senhores vereadores se haveria possibilidades de sua realização amanhã às 17 horas ou na quarta-feira às 17 horas.
O vereador.
Sim.
A reunião, essa extraordinária não poderia ser na próxima segunda, não? É para dar mais tempo dos vereadores analisar o projeto direito. O projeto entrou na sexta. Acho que segunda é uma boa data para a gente votar.
Eu, senhor presidente, eu vou ponderar.
Sim.
Porque aí não é extraordinário, é ordinário. E outra coisa, eu gostaria de lembrar aos vereadores que há um parecer da casa favorável, que há, eu acho pertinente, porque quanto mais rápido votar, mais, inclusive eu já até falei com a secretária de saúde, há uma, é um projeto simples, um projeto, não tem dúvida, a dúvida que tiver eu tiro, eu não entendo, a gente é cobrado, tenta fazer o que pode ser feito na parte do legislador e eu gostaria mesmo que tivesse voto contrário, que pusesse em votação.
Eu gostaria, presidente, o Zé Abud gostaria de falar.
Boa tarde a todos. Eu me manifesto por quarta-feira, porque amanhã eu tenho um compromisso, só por isso.
Sim, demais vereadores, eu não vejo problema.
Eu me manifesto pela quarta também.
Na quarta também?
Eu também me manifesto pela quarta. Amanhã eu tenho compromisso também.
Com a paz, senhor presidente, eu manifesto pela quarta, eu só gostaria que fosse horário um pouco mais cedo, se houvesse possibilidade. Seria 19 horas, Celeste?
17 horas.
É, a proposta do presidente seria 17 horas.
Tudo estaria bom, vereador?
Quarta, 17, tranquilo.
Então fica quarta-feira em votação às 17 horas. Gostaria de botar em votação, então. Vereadores concordaram, fiquem sentados, discordaram, fiquem de pé. Votação aprovada. Momento, tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Conrado.
Cumprimento mais uma vez todos e todas com uma boa tarde.
inicio meu momento de tribuna livre falando sobre a audiência pública, sobre o comércio e a pandemia, que faremos nesta quinta-feira. Lembrando que nós tentamos fazer essa audiência na quinta-feira passada, mas tivemos problemas técnicos com a internet, e aí adiamos para a quinta-feira desta semana, dia 18, às 19 horas. Será transmitida pelo Facebook, a população pode participar através de comentários na internet que serão lidos. Gostaria de pedir o vereador Sebastião Neto, Tiãozinho do Formoso, que pudesse nos ajudar nos trabalhos da audiência pública, conforme ele já tinha manifestado interesse. E peço aos vereadores também para ajudar a compartilhar nas redes sociais, peço aos vereadores para participarem dessa audiência, todo vereador tem direito à fala, então vai ser uma audiência muito importante. Gostaria de mencionar também que eu liguei hoje para o secretário de obras, Oscar, a respeito da rua Pedro Ribeiro, do bairro Nossa Senhora das Graças, entrada caminho ali do bairro Santo Antônio, e ele disse que solicitou a CEMIG que possa retirar um poste de iluminação pública, e depois da retirada desse poste, a prefeitura vai iniciar as obras, mas a prefeitura também não deu prazo, quando que vai começar, né, como é que vai ser feito as obras naquela localidade, o que deixa os moradores bem preocupados, e nós também. Não só falando da rua Pedro Ribeiro, mas sobre todas as obras da cidade, eu tenho falado muito sobre essa situação e vou continuar insistindo. A prefeitura precisa lançar um cronograma de todas as obras para a população acompanhar. O que tem acontecido é a prefeitura tem prometido obras em determinados locais e aí, por não ter um cronograma, aquelas promessas de obras acabam se perdendo, aí os moradores precisam ficar cobrando na prefeitura a continuidade dessas obras ou o início das obras, e a prefeitura vai se perdendo. É assim no loteamento espacial, é assim na rua Machado de Assis, é assim no bairro Boa Vista, é agora a rua Pedro Ribeiro, e a prefeitura precisa se organizar melhor, até para a população poder acompanhar. Isso dá muita... é um caminho para nós, vereadores, acompanharmos, fiscalizarmos. O que a prefeitura faz de não atender os vereadores, de não informar os vereadores, de não informar a população, ela dificulta o nosso trabalho, porque nós não temos informações a passar à população, a prefeitura não apresenta um cronograma, e isso é muito ruim. Também, da mesma forma, podemos falar da Secretaria de Agricultura, a respeito das estradas rurais. Também não há um cronograma, não há um planejamento, não existe uma forma da prefeitura recolher o cascalho da Belga Mineira, que é entregue de graça. A prefeitura não tem um planejamento para ter esse cascalho constantemente. A prefeitura não tem caminhão, não tem estrutura. E as estradas rurais ficam abandonadas, o que é lamentável. Mas a gente tem solicitado à prefeitura esse planejamento. A gente tem solicitado à prefeitura uma atuação melhor. Mas isso não tem acontecido. E nós, vereadores, não podemos obrigar a prefeitura a governar bem, né? Isso é um ato discricionário, o prefeito atuar bem ou não atuar bem, não é ilegal, mas a população precisa ter ciência do que está acontecendo. As estradas rurais e as obras públicas da prefeitura estão sem uma organização adequada, e a gente precisa reverter isso. A prefeitura precisa melhor estruturar o serviço público da cidade. Também queria falar sobre a iluminação pública. A gente tem falado bastante, estou vendo aqui os vereadores fazendo indicações. Eu já fiz várias, centenas de pedidos de troca de iluminação, isso não tem acontecido, as trocas. Eu não consigo entender por que a cidade continua no escuro. Não sei se os vereadores têm alguma informação, se a empresa já foi contratada, porque até então seria agora a contratação da empresa, segundo a informação da prefeitura. Mas já contratou, a licitação já foi feita? Alguém tem alguma informação sobre a iluminação pública, se a prefeitura já contratou?
O tio Filho ontem falou que já assinou o contrato, que mais rápido possível já vai dar início.
Pode falar, vereador Sebastião Neto, Tiãozinho do Formoso.
Ô, meu amigo Conrado, vereador, eu fiz um requerimento principalmente a respeito disso aí. Não tem licitação de troca de lâmpada até hoje. O Luciano, o nosso presidente, está falando agora que foi ontem. Mas até ontem, não. Eu pedi um documento por escrito na licitação, falando se teve, se vai ter e qual a previsão. E até agora, nada.
Então, se ele anunciou e o setor de licitação disse que não tem licitação, é preocupante.
Deixa eu só tentar consertar a fala. Eu fiz um requerimento pedindo a licitação que me mandasse avisando se já teve a licitação e até agora nada. Mas as informações que eu tenho é que não tem a licitação. Tem a licitação da Ampar, né? Que é paralela, eu acho que até eu vi até uma reportagem com o prefeito Dioban, que agora é presidente. Mas eu não sei o porquê eles não... Não, ainda não está assinado o convênio.
Vereadora Sandra.
Só deixa eu falar uma coisa. Eu acho que todos os vereadores estavam presentes e eu entendi muito bem. Ele disse que ele tinha começado o processo de licitação há um tempo atrás, não apareceu empresa nenhuma, que porém apareceu uma que ela ganhou. Ele até falou o valor da troca, que seria R$ 3,29. E que a única coisa que estava faltando é assinar o contrato, que seria segunda-feira retrasada. Agora, essa forma, informação que você está dando, essa questão de resposta, se a gente for esperar a resposta, eu não vi ninguém que teve resposta de nada até agora. Então, mas ele falou, é a palavra dele, ele falou que já tinha, não foi isso que todos ouviram? Ou eu estou ficando... É isso que eu estou transmitindo para todas as pessoas que estão perguntando, que a licitação já foi feita e que só iria assinar o contrato.
Mas, vereadora Sandra, o que acontece é que o secretário ele pode falar que está fazendo a licitação, mas se o setor de licitação fala que não tem licitação, aí realmente não tem licitação, mas
aí,
a gente tem que acompanhar.
Gente, aí você está me desculpar, mas aí então nós estamos fazendo papel de bobo mesmo. Aí vocês podem ter certeza que...
Só um minuto. A informação que eu tenho é paralela. É por isso que eu quero por escrito.
Mas,
eu quero por escrito da licitação.
A mesa diretora não tem ciência disso, não? Assim, porque...
Pessoalmente, eu fui na licitação pessoalmente para pedir informações sobre a licitação, inclusive de transporte de escória. A responsável falou que não podia me dar, que tinha que ser através de requerimento. Aí eu peguei e fiz um requerimento pedindo a ela que me informasse por escrito se a licitação de troca de lâmpada da iluminação pública já foi, qual o dia que vai começar e a respeito da licitação de puxar a escória.
Se me permite... É importante... Só que assim, o meu minuto vai acabar, gente. Pode falar, vereador.
O que pode estar acontecendo, na verdade, é que não houve licitação da pessoa jurídica, a prefeitura, e ela está aderindo a uma licitação da Simpar, que é o consórcio. Pode ser isso aí. É uma coisa que está um tanto confusa, mas que ele anunciou.
Então, mas o que eu acho que a gente tem que fazer sobre isso é o seguinte, assinar uma indicação coletiva de todos os vereadores solicitando um esclarecimento. Falta só 50 segundos, infelizmente não vou deixar nenhum vereador falar no meu tempo, senão não vou concluir aqui. Mas agradeço as contribuições, eu acho que a gente, na semana que vem, vamos assinar uma indicação todos, pedindo informações precisas, porque essa situação já tomou uma proporção grande demais, né? A troca de lâmpada não pode ser pauta da Câmara o tempo todo, ser um serviço público básico. Eu queria, só para encerrar, dizer que a Prefeitura não publicou um plano municipal de vacinação, isso precisa ser publicado quanto antes, a Prefeitura precisa organizar também a vacinação. Não dá para a prefeitura da noite para o dia, hoje nós vamos vacinar os idosos, hoje nós vamos vacinar os veterinários. Não pode ser dessa maneira. Precisa a prefeitura sentar o corpo técnico, criar um plano municipal de imunização com base na diretriz nacional para que a saúde de São Dumont seja melhor trabalhada. E quero lamentar, mais 10 segundos, senhor presidente, lamentar a falta de diálogo da prefeitura com o comércio. Nós estamos presenciando agora a associação comercial com uma posição e a prefeitura com outra em relação ao feriado. Eu acho que antes a prefeitura tomar qualquer decisão em relação ao comércio, ela precisa conversar com os comerciantes, com a associação comercial, com a CDL, para evitar esse desgaste constante. O comércio é uma das bases da economia de São Dumont e merece mais respeito. Só isso. Obrigado.
Vereador Nilton.
Novamente, boa tarde. Só para reforçar na Tribuna Livre aí, os companheiros, o público ouvinte, sobre o requerimento referente ao número 12007. Ou seja, é da rua Agenor Saturino de Carvalho, em frente ao Trevo da Barra. Então, como eu estava dizendo, é o seguinte, os moradores vêm pedindo por quê? Porque eles sempre estão transtornando de toda época de chuva, o mesmo problema. Então, eu venho novamente refazer o pedido e reforçando devido à gravidade. Ou seja, dificilmente a circulação dos pedestres e dos veículos. Com isso, só facilitando os ônibus. Por quê?
O mesmo criou a lombada na entrada da sua área de estacionamento para que essa água não escoasse pela garagem. Então ela veio acumular na rua, pedindo à Secretaria de Obra que tome providência o mais rápido possível em relação a esse pedido. Mais, muito obrigado. Boa noite.
Vereador José Abutti.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a vereadora, a todos os presentes. Boa tarde àqueles que me assistem pela TV Web. Boa tarde não, né? Boa noite. E aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura, um bom dia na quarta-feira. Bem, senhor presidente, semana passada a gente recebeu aqui na casa a senhora Odineia, que é responsável pela parte de vacinação, né? E foi feito, eu fiz a pergunta para ela de qual seria o plano de vacinação da nossa cidade. E ela foi categórica em dizer que ela segue o plano de vacinação do estado de Minas Gerais. Então, quem está esperando que Santos Dumont tenha o seu plano de vacinação está um pouco desinformado, não está sabendo. Eu também não sabia e fiz essa pergunta para ela e ela deixou bem claro. O plano de vacinação de Santos Dumont é o mesmo plano do estado de Minas Gerais. O que a Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Saúde, autorizar a fazer, vai ser o que ela vai fazer. Com relação à vacinação dos idosos, que começou semana passada, eu também fiz essa pergunta para ela, se ela saberia dizer quantos idosos acima de 90 anos nós temos aqui em Santos Dumont. Ela disse que é em torno de 800 idosos. Então, a quantidade de vacinas que chegou até agora em Santos Dumont é suficiente para vacinar os profissionais de saúde e parte dos idosos. Ainda está faltando chegar a vacina para terminar a vacinação dos idosos acima de 90 anos. Com certeza, quando o governo de Minas Gerais distribuir a outra parte de vacinas, ele vai, consequentemente, também informar qual que é o plano dele de vacinação. Com relação ao feriado do dia de hoje, na parte do comércio, eu como participante lá da Associação Comercial, eu posso contribuir da seguinte forma. A segunda-feira do carnaval, sempre, por convenção coletiva entre os funcionários do comércio e o sindicato do comércio, é reservado a segunda-feira de carnaval para se respeitar o dia do comerciário. Então, independente da prefeitura determinar que seja ponto facultativo, que não seja, existe essa convenção coletiva, esse acordo coletivo entre o sindicato e os funcionários do comércio. Então, por isso que hoje os comerciantes, aqueles que quiseram beneficiar os seus funcionários dando a ele um dia de folga, foi dado hoje de acordo com a convenção coletiva. Tem comerciante de porta aberta? Tem. Mas esse comerciante, ou ele vai pagar o salário do dia de hoje dobrado, as horas trabalhadas hoje vão ser cobradas dobradas, ou ele tem que dar um dia de folga para o funcionário nos próximos 90 dias. Na verdade, não é nos próximos 90 dias. Contando do dia 1º de fevereiro, que foi a data de assinatura do acordo, 90 dias. Então, ficou à vontade do comerciante que quiser abrir, paga o dobrado, se não quiser, mantém o feriado. Então, era só isso que eu tinha a contribuir, senhor presidente. Boa tarde, boa noite a todos.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Renovado, vice-presidente, seu secretário, aos companheiros de bancada, boa noite, pessoal da casa. Uma boa noite ao povo que nos assiste ao vivo aqui, em especial o Tchãozinho do Formoso que está aí mais uma vez. Uma boa noite renovado ao pessoal que nos ouve pela Rádio Cultura, ou melhor, vai nos ouvir durante a semana. Uma boa noite também ao pessoal que nos assiste pela web. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer mais uma vez dois agradecimentos aqui. Primeiro agradecimento, eu quero agradecer em nome de toda a população lá do meu bairro, a Celeste Vipram, por ter me respondido um requerimento, assim, quase que de imediato, e já solucionou parte do nosso problema lá, que já estão fazendo alguns horários na rua Francisco Albano Fernandes. E eu fiquei muito grato com isso, juntamente com toda a população local. Agradecer também a senhora secretária de saúde, a secretaria de saúde, em nome da sua secretária, a senhora Rosângela, que eu solicitei a ela que fosse dado assim um plano, que fosse pedir para ela um plano para o pessoal dos Quilombola, e ela me deu toda a atenção. Já fez a testagem da população lá de São Sebastião da Boa Vista, a população da Cachoeirinha, a população do Espírito Santo, que são os quilombolas daquela região. Fazendo isso, eu já quero adiantar um pouquinho, que segundo ela, a vacinação do povo quilombola será feita junto com o pessoal de 80 anos. Assim começarem a vacinar a população de 80 anos, vão ser vacinados também a população quilombola. Então isso aí, eu fico muito grato com isso, sabendo que eu tive retorno dessa secretaria. Isso é bastante plausível, já que se todas as secretarias fizessem isso, a gente não estaria tendo esse desgaste de bater na mesma tecla quanto a resposta. Eu fiz a minha campanha baseada em dar resposta para a população, que é muito bacana alguém te pedir alguma coisa, solicitar uma coisa, e você dar resposta para aquela pessoa, positiva ou negativa. Eu quero dizer, quem está me ouvindo, em especial, que eu estarei batendo essa tecla incansavelmente de ter resposta. Entendeu? E é sabido que toda secretaria possui uma assessoria que poderia fazer isso para a gente. A gente tem um diálogo tão severo quanto a isso, então não seria difícil fazer essas respostas. E dentro desse mesmo tema, solicitei aqui a nossa advogada da Câmara, e já existe um projeto de lei que a secretaria, senhor presidente, tem que nos dar resposta no prazo de 15 dias de um requerimento. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 ou 30 dias, se eu não estou enganado. E isso não está acontecendo. Eu quero falar aqui, senhor presidente, com o pai de bancada, eu vou estar batendo essa tecla incansavelmente por resposta dos nossos requerimentos, para que a gente chegar na rua amanhã e ter como falar com o eleitor, com a população toda: poxa, eu fiz um pedido, fiz um requerimento para você, mas e a resposta? Quando vai ser? Entendeu? Isso aí está sendo muito, a gente está debatendo muito isso diariamente aqui. Então, senhor presidente, esses agradecimentos. E pois não, Corrado.
Vereador Sebastião Silva, Tião da Van, obrigado pela parte. É sobre a vacinação que Vossa Excelência disse, eu queria só reiterar. E quem faz o plano de imunização é o governo federal, através do Ministério da Saúde, que ele faz uma diretriz do plano, e cada município adapta a sua realidade. Porque muitas pessoas ditas no plano nacional, elas não estão mencionadas. Na verdade, muitas pessoas ditas no plano nacional, na diretriz nacional do Plano Nacional de Imunização, elas não têm, por exemplo, Santos Dumont, por exemplo. Santos Dumont não tem comunidade indígena, né? Então, cada cidade vai fazer a sua adaptação. E aí, por isso que é importante o corpo técnico, vou reiterar aqui, que faça um plano municipal de imunização, porque não dá para a prefeitura fazer assim: ah, amanhã eu vou vacinar fulano, depois vou vacinar ciclano. É preciso que a prefeitura sente com seu corpo técnico e adote os critérios. Adaptação local do Plano Nacional de Imunização. Em relação ao que Vossa Excelência disse a respeito do projeto de lei, é a nossa lei orgânica que diz que a prefeitura precisa responder no prazo de 15 dias, mas não responde. E aí cabe ao vereador talvez entrar na justiça para ter essa resposta, o que um processo judicial é bem demorado. Então são as burocracias do nosso trabalho.
Obrigado, vereador, pela parte. Mas é isso. Enquanto eu volto da vacinação, só até onde eu estou sabendo, realmente a secretária de saúde vai usar, como a nossa população aqui não temos indígena, ela vai usar essa prática de vacinar os quilombolas. Então seria isso, na data da vacinação do pessoal de 80 anos. Tá bom, por hoje é só, senhor presidente. Quero agradecer, uma boa noite a todos.
Vereador Felipe.
Sou o presidente Luciano Gomes, ao Tiãozinho do Formoso, secretário, vereador Altamir, sou vice-presidente, os demais vereadores, ao plenário, uma boa noite, aos ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia. Senhor presidente, eu queria voltar no assunto da iluminação pública, que eu vejo todos os vereadores, às vezes fazendo requerimento, muito preocupado porque a cidade nossa está apagada. Então, todo lugar que a gente vai, o pessoal está cobrando da gente sobre a iluminação pública. É uma coisa que vem descontada na conta de iluminação pública, todo mundo paga essa taxa de iluminação pública. Eu acho que a prefeitura não poderia deixar essa licitação vencer, porque está difícil regulamentar tão rápido, igual está tomando uma proporção. Então eu gostaria de pedir também, reiterar imediata, que a gente possa fazer um ofício coletivo e procurar saber mesmo se de fato essa licitação está aberta ou se não vai fazer essa licitação ainda, porque está tomando uma proporção meio complicada. E a gente que lida o dia a dia no meio do povo, a população está cobrando e com razão, porque todo lugar, então na zona rural, então nem se fala, toda apagada mesmo. Então eu gostaria de, mais rápido possível, que a prefeitura pudesse dar essa resposta para a gente. Terça-feira eu chamei o Edmilson aqui na casa, que está hoje respondendo, que está como tesoureiro da federação. Acho que estava na reunião o vereador Luciano, o presidente, o Miltim e o vereador Joãozinho do Formoso. Mas o convite foi extenso aos outros vereadores também. É uma outra situação que me preocupa, que quando o Torres veio a óbito, o Edmilson é o tesoureiro da chapa do Torres. Então, na verdade, quando é o tesoureiro tem que dar conta do que está acontecendo. E o que, que me preocupa? O pessoal que trabalha nas ambulâncias dos distritos, vem 5 meses ou mais sem pagamento. O pessoal que liga as bombas d'água dos distritos, que a prefeitura passa uma subvenção, também vem na mesma linha sem pagamento. O pessoal que entrega as correspondências dos Correios, vem sem pagamento. Só para vocês saberem, o Correio passa R$ 1.926 para cada agência dos distritos. Passa na conta da prefeitura, a prefeitura entrega, passa-se... Na verdade, não passa esse dinheiro, que a prefeitura passa aí para cada distrito aí R$ 600. Não, a prefeitura não, a federação passa. E a prefeitura passa os R$ 1.926 para o Correio. Então, eu cheguei a pedir um extrato na prefeitura. A prefeitura pagou, então, até dezembro, pagou o dinheiro dos Correios, passou R$ 115.476, que é o convênio do Correio por distrito. Passou R$ 19.800, convênio das bombas. E os motoristas das ambulâncias dos distritos, a prefeitura passou até dezembro R$ 90.000. Então a prefeitura está em dia com a federação. Quem não está em dia é a federação com a associação de bairros dos distritos. Se a prefeitura passou o dinheiro, nada justifica por que essas pessoas estão sem receber. E o Edmilson falou que a federação não tem que pagar retroativo ninguém. Não é retroativo, é pagar só o dinheiro que a prefeitura passou para a federação. Enquanto isso, os motoristas das ambulâncias estão sem receber. Ele falou que não fornece o extrato bancário desse dinheiro. Ele não tem uma obrigação, praticamente, que ele falou que não tem obrigação de fornecer esse extrato bancário, só fornece se for na justiça. Enquanto isso, os distritos estão, pessoal, está prestando esse serviço, ficou sem receber, e eu não acho justo essa situação que está acontecendo. E até porque que esse mês, esses 2 meses, o Correio já passou as 2 parcelas para os distritos. Como que a prefeitura vai fazer convênio com essa federação? Agora, se ele é o tesoureiro, ele tem que dar conta onde está esse dinheiro, pagar o pessoal e logo publicar uma data para ter uma outra chapa, quem vai ser o presidente da federação, porque o distrito depende desse convênio. As correspondências, o povo que entrega, está sem receber. Agora, como que vai fazer uma prestação de contas se não pagou o pessoal? Então é muito importante a gente, como fiscalizador, saber onde está esse dinheiro, qual conta que está depositado esse dinheiro da federação, tem uns 5, 6 meses que o povo não recebe, e saber como vai ficar a situação. E eu gostaria de chamar a atenção da prefeitura para poder cobrar uma transparência desse dinheiro mais rigorosa, porque onde você passa o dinheiro, ele tem que mostrar onde ele está.
E então nós não podemos, essa federação vem dando problema para a Câmara de Vereadores há muito tempo. Agora, como que se a prefeitura passa e o povo não recebe?
Vereador Felipe.
Sim.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras e dizer que eu concordo com o que Vossa Excelência está dizendo. Inclusive, eu queria chamar a atenção dos vereadores, porque eu não concordo da federação cuidar mais desses recursos. O que eu já defendi aqui algumas vezes, vou reiterar, a prefeitura tinha que contratar esses motoristas, colocar na folha de pagamento da prefeitura, fazer um processo seletivo, né, legalizado, e parar de fazer esse convênio. Não tem cabimento mais isso. Do jeito que está, não tem como, né? A pessoa vem aqui da federação e fala que não vai prestar conta, que não tem que prestar conta ao vereador. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Já saiu, assim, fora do que é absurdo, né? Está acima do que é absurdo.
Ah, não vai prestar conta, porque o pessoal está sem receber. Ele fala que não tem como pagar, ué. E a prefeitura pagou o dinheiro até em dezembro. Agora, o povo trabalhando não receber?
Boa parte, Felipe. É, dentro do assunto da iluminação pública, entramos em contato, Zé Geraldo, contrato assinado hoje, e a previsão de início essa semana, disponibilizando 3 veículos ao início aos trabalhos.
Muito obrigado, presidente. Vereador Otami.
Vereador Felipe, eu vejo o seguinte, quero parabenizar primeiro por ter convocado eles aqui, porque o dinheiro público, ele tem que dar satisfação. Eu acho que essa Câmara tem o poder de fiscalizar melhor isso aí, ir mais a fundo disso aí e ver o que está sendo feito esse dinheiro, porque nós temos o direito de fiscalizar o dinheiro público. Esse dinheiro público está sendo pago a essas pessoas, não está sendo pago a essas pessoas, por qual motivo? Então, vereador, eu quero parabenizar você, eu acho que nós temos que ir mais a fundo. Se for preciso, convoca eles aqui, traz aqui na reunião com toda a gente, com todos nós juntos aqui novamente, já fez isso, né? Pode trazer na reunião aqui da Câmara, convocar eles. Tem que dar explicação e os funcionários não podem ficar sem receber. Não tem lógica isso. Você está certinho e pode contar com o nosso apoio aí. Se for preciso, chama eles novamente aqui para a gente poder conversar aí, tá? E o jurídico da prefeitura também pode cobrar dele para dar uma explicação também, né? Que é o jurídico da prefeitura, o porquê que eles não querem justificar. É estranho, né? É estranho. Obrigado.
Meu amigo vereador Tião do Formoso.
Meu querido, eu agradeço, mas pode usar seu tempo que...
Sim, então, se eles não pagar o pessoal, a gente, infelizmente, vai ter que encaminhar para o Ministério Público e querer uma transparência desse dinheiro. É, só isso, vereador.
Vereador Altabi.
Senhor presidente, boa noite demais vereadores. Eu gostaria que hoje de deixar uma sugestão para o prefeito municipal, o Betinho, porque a nossa cidade está muito carente de emprego, as pessoas têm nos procurado muito por essa questão de emprego, e a gente sabe a dificuldade que é emprego aqui na nossa cidade. Nós temos vários comerciantes, nós temos a feira livre hoje, né? Que é a feira durante os domingos, nas quartas e sexta-feira. A gente tem a feira aqui no centro da cidade também, que foi uma coisa muito boa que aconteceu para a nossa cidade, onde que as pessoas têm opção de fazer a feira também aos domingos e durante a semana também no centro da cidade. E durante o período eleitoral, eu dei uma sugestão para o candidato, né, da época que a gente estava apoiando, o João da Ruralvete. Eu dei uma sugestão para ele e gostaria de deixar essa sugestão também para o prefeito atual, porque nós temos que pensar numa cidade cada vez melhor. Nós temos que sonhar, nós temos que ter o sonho. E eu gostaria de passar para o prefeito atual, junto com a Secretaria de Obras, né, Serviços Públicos, tudo junto, uma opção para Santos Dumont, como a gente buscar o dinheiro para dentro da nossa cidade de Santos Dumont. É com o turismo? Sim, claro. Teremos que investir muito no turismo da nossa cidade. Isso a gente, senhor presidente, a gente concorda muito. Precisa muito investir em questão do turismo. É muito, muito mesmo. Museu de Cabangu, Ponte Preta, as nossas cachoeiras e muito mais. E eu gostaria, porque nós temos hoje, Santos Dumont, hoje, mais ou menos aí uns 800 quilômetros de estrada de chão, onde tem vários produtores e produtoras rurais de nossa cidade, E eu queria deixar uma sugestão para o nosso prefeito, vamos fazer ter esse ofício a semana que vem, para que na BR-040 pudesse, assim, futuramente, ter um projeto, porque eu digo que sempre, tem para administrar, tem que ter projeto. Então você faça um projeto bacana para a nossa cidade, como a gente trazer o dinheiro que passa, a gente buscar o dinheiro que passa na BR-040 para dentro da nossa cidade. Eu vou citar aqui um exemplo, só um espaço, um local, que foi doado aí, parece que é 30 anos, né, acho que o Paulo Fernandes, né, 30 anos, a fibra fit lá em cima. Aquele espaço, ou outros espaços que possa ter, ou a prefeitura adquirir um espaço, para poder fazer uma feira na BR-040. Seria uma feira enorme na BR-040, seria assim, até poderia ser chamada a Feira 14 Bis, na BR-040, com um espaço de lazer para as pessoas, aonde que teria lá as pessoas, o produtor rural, né, que planta banana, o produtor rural que produz seu frango caipira, o leite, o queijo e demais, poderia vender esse produto, teria ser um galpão grande na BR-040, municipal, né, seria um galpão municipal, com vários boxes, aonde que as pessoas poderiam vender o seu produto rural. Como ele vende na feira, poderia vender na BR-040. E seria esse galpão muito grande, com espaço bacana, com a área de poder fazer alimentação, as pessoas pudessem pegar sua família, além de fazer uma feira, ele ia na BR-040 também lá, nesse local que tem estacionamento, com vigilante, uma coisa muito bacana, seria um projeto muito bom, que a pessoa pudesse ter o lazer. Além dele fazer a feira, ele vendia seu produto da zona rural, né, artesanato, e ali ele poderia também se divertir, ter uma área de lazer, onde que as pessoas pudessem passar lá durante o dia. E essa feira, ela seria muito importante para o município de Santos Dumont, que a gente arrecadava o dinheiro que passava na BR-040, com as placas longe, indicando que próximo, chegando a Santos Dumont, visite a nossa feira 14 Bis, onde que pudesse vender os queijos da nossa região e tudo. Então, vou deixar essa sugestão para o nosso prefeito, junto com a Secretaria de Obras, que vê se possa comprar essa ideia. É uma sugestão só, que a gente não pode fazer esse projeto. Quem faz esse projeto é o executivo que executa. Mas é simplesmente uma sugestão para o governo municipal, para que possa gerar mais emprego em Santos Dumont. E com isso, quantas famílias vão ser beneficiadas na BR-040, trabalhando, trazendo pão de cada dia para dentro de casa. Então as pessoas possam vender seu produto e esse dinheiro estará entrando para dentro da cidade. E se a gente pegar um modelo, por exemplo, vamos dizer assim, é um feirão, como eu disse aqui dos boxes, né? Então as pessoas ali vão ter uma grande qualidade, poder vender seu produto, e mesmo tempo as pessoas vão poder ter uma área de lazer na cidade. Eu digo, vai desvirar assim um ponto turístico de Santos Dumont também. Então lá um 14 bis bem grandão e uma feira bem organizada, bem bacana. Assim, é só um sonho, porque a gente, mais uma vez repetir, a gente fiscaliza, né? A gente dá as ideias e o prefeito que executa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sandra.
Boa tarde novamente a todos. Eu queria começar, né, também agradecendo a Larissa, que é secretária de transporte, que mandou uma resposta de um dos requerimentos que eu fiz para a Secretaria de Transporte. Queria agradecer também, né, que nós fizemos um requerimento coletivo para o DENIT e aquele buraco, né, que estava lá na BR indo para o Museu de Cabangu, foi resolvido o problema lá. Então, queria agradecer os demais colegas vereadores que assinaram junto o requerimento e a todos que de competência fizeram para nós ali. Eu queria, gente, aproveitar a oportunidade para dar uma sugestão, que, como nós estamos falando de vacina, e eu estava pensando numa situação que eu acho que é importante, é a minha forma de pensar. Eu não sei se seria a mesma dos demais colegas vereadores, e até que a semana que vem eu vou estar fazendo esse requerimento, um ofício, sugerindo. Porque como foi falado aqui, o cronograma que é mandado para nós, ele é um cronograma do governo federal, que é uma orientação, segundo o doutor Hernani, que eu estava perguntando ele, né, que está no Isso consta até no artigo 23, inciso 2 da Lei Maior, da nossa Constituição Federal, que fala: é possível perceber que a Constituição da República e atual entendimento jurídico aponta para a possibilidade dos municípios instituírem normas no âmbito de sua administração pública. Ou seja, cada município dentro da sua realidade, ele pode sim alterar esse calendário vacinal. O que eu tenho observado e que eu observo, eu vou falar dentro da minha cidade, Santos Dumont, que é um grupo que eu considero eles também de risco e acho que eles deveriam ter uma atenção toda especial. Que desde quando começou a pandemia, as portas não fecharam, que são as pessoas que trabalham nos mercados, as pessoas que trabalham nos açougues. Infelizmente, eles são, eu acredito e vejo que eles são da linha de frente. Eu sei que tem que seguir um cronograma, eu acho que tem que vacinar os idosos, mas eu acredito que depois que chegar uma certa idade, vamos supor 65 anos, eu não sei como que eles vão fazer. Acredito e vou sugerir isso através de ofício para a Odineia, né, que é a responsável pela epidemiologia, para que ela possa pensar juntamente com a Secretaria de Saúde e está colocando isso. Que todos esses funcionários, gente, muitos deles já tiveram casos, como os que estão sendo vacinados, que trabalham na farmácia, mas ninguém ficou sem alimentar durante esse período. O comércio, né, o supermercado, eles estão abertos. Então, a semana que vem, eu vou estar trazendo esse ofício. Gostaria, se os demais vereadores concordarem, quiser assinar juntamente comigo, está à disposição. Não é obrigado, mas se vocês acharem importante que vocês possam estar assinando, como tem essa brecha na lei para que a gente possa estar fazendo isso, caso o município veja que é bom para a cidade. Outra coisa que eu gostaria de falar, gente, eu gostaria de falar sobre duas localidades. Eu queria, quem tivesse me ouvindo nesse local, que pudesse até divulgar isso, que eu acho que é duas localidades que, assim, foram completamente esquecidas pelos prefeitos que já passaram, né? Não vou falar todos, mas pelo atual prefeito, que é Dores do Paraibuna e o bairro Água Espraiada. Eu não sei o que que acontece, quem aqui foi em Dores recentemente. Dores acabou, aquela Dores antiga, que era de chão mesmo, ela era muito melhor do que essa Dores nova. Ela está toda esburacada, toda desdeixada, parece que não tem morador lá. Eu não sei quantos são os eleitores ali naquela localidade, não sei se algum vereador sabe, mas tem bastante eleitores ali. E eu acho que o prefeito deveria de dar uma atenção especial para Dores do Paraibuna. Ali é um local que precisa, aquele povo sofre com problema de água, com problema de estrada, com tudo, não tem nada ali direito para aquele povo ali. E o bairro Água Espraiada. O bairro Água Espraiada, quem vai lá, gente, se não for os moradores que dão uma roçada no mato lá, eles vão ficar vendo navios. E várias reuniões eu já fiz com o prefeito atual. Falou: olha, pode deixar que eu vou lá, eu vou resolver, eu vou fazer. Eles não querem muito, não. Eles querem pouco. E nada tem sido feito. Outra questão que eu quero muito falar é sobre essa questão da iluminação pública. Gente, sábado, eu estava fazendo unha. Aí a moça que faz a minha unha, ela falou: Sandra, eu não sei como é que você aguenta isso, não. O que o meu telefone tocou de pessoas, inclusive uma pessoa, que eu fiquei 20 minutos tentando explicar essa questão de iluminação pública. E eu concordo plenamente, porque eu também sou eleitora e sou moradora, e em frente à minha casa a luz também está apagada. Isso é um descaso com a população. Me desculpe aí. Quero parabenizar o presidente, que ligou logo em seguida que o problema foi falado, porque Deus que me perdoe, eu estava no nervoso ali, que eu falei: gente, isso é fazer papel de boba se o secretário veio cá e falou para nós que teve licitação e não teve. Aí vocês me desculpam, porque
O que a população está esperando é um legislativo que realmente fiscalize e que cobra. Eu não sou oposição a ninguém, mas eu sou posição da população. Aquilo que me cobra, eu vou cobrar, eu sei que os demais também cobram, mas eu não vou ficar pondo paninho quente, não. Ah, espera um pouquinho. O que eu passo, a resposta que eu dou, é aquela que eu ouvi. E quando não tem resposta que eu procuro, ir pessoalmente para me saber. Essa questão de iluminação pública, 2 meses que as pessoas estão pagando iluminação pública e não está tendo. Ah, o prefeito contratou 3 caminhãozinhos para colocar iluminação pública. Gente, na hora que terminar no Córrego do Ouro, final, já está na hora de começar de novo. Eu não sei o que ele vai fazer. Cadê os 2 meses do dinheiro que o pessoal pagou iluminação pública? Ele está onde? Se não foi trocado. Então ele poderia fazer um mutirão para atender esse povo. O morador do bairro de Fátima, ele falou comigo assim: olha, Sandra, deixa eu te falar, minha mãe, ela é viúva. Eu tive que colocar grade na casa da minha mãe, porque em frente à casa dela está um breu. Se entra alguém ali que faz alguma coisa com ela, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Eu falei com ele. Aí ele falou assim: não tem jeito de vocês mandar isso para o Ministério Público, não? Eu falei: tem jeito para tudo. Eu falei: vocês fazem um abaixo-assinado, pega as assinaturas e a gente manda. Eu falei: os vereadores vão assinar, porque todo mundo está ciente dessa situação. As coisas, a gente tem que ter resultado. É igual o vereador Tião aqui perguntou a respeito das respostas. Eu quero dizer para os vereadores novatos aí que ainda não tiveram a oportunidade de ser vereador, que está começando agora. Isso é velho. A gente não tem resposta. E sabe por quê? É porque nós não fazemos valer o nosso direito. Nós é uma casa que fazemos leis e a lei não é cumprida. Se eles têm 15 a 30 dias, eles têm que responder. Então, eu falo para a mesa diretora exigir isso, a cobrança aí, porque mesmo que a cobrança ela seja negativa, nós temos que dar para a população. É o mínimo que nós podemos fazer, porque é assim, eu fico sem graça quando a pessoa vem me perguntar uma coisa, eu falo assim: ah, olha, eu estou ali para fiscalizar, legislar, cobrar, mas fazer eu não posso. Aí fala assim: ah, mas você já cobrou o secretário? Aí fala assim, o secretário falou assim: olha, eu quero fazer, mas o prefeito não pode. Falou que não é para fazer agora. Aí você vai no prefeito: ah, eu também quero, mas só que tem que fazer isso. É um jogo de empurra. E as pessoas falam assim: gente, nós votamos em vereadores aqui, olha, nós somos 13 vereadores. As pessoas querem uma resposta mais concreta. Só tem eu de mulher aqui e 12 homens. Mas, por favor, vamos arregaçar a manga e vamos cobrar mais isso aí, que a gente está meio, assim, eu estou sentindo, assim, muito devagar, assim, desculpa eu estar falando isso, mas, assim, a gente está muito calmo com relação a isso, gente. O dinheiro, ele é público. Isso aí a gente não pode ficar esperando isso aqui, simplesmente olhando isso e esperar. Aqui, olha, a rua Pedro Ribeiro, eu falei, o dia que o secretário veio aqui, eu falei assim: vai cair. E caiu, mais um pedaço. Agora é mais um lugar para ficar interditado por anos. Tomara que não, mas é mais um lugar. E o que, que nós vamos fazer? Então, meus amigos, eu confio em cada um de vocês, conheço cada um de vocês e acredito que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Pelo menos aqui é uma casa de lei que seja cumprida as leis. A nós não é cobrado isso. Se a gente fazer alguma coisa fora da lei, é cobrado da gente. Então que a gente possa fazer que eles cumpram as leis, sim. Muito obrigado.
Vereador Tim.
Novamente, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Hoje eu quero usar esses minutos de tribuna livre para parabenizar uma pessoa. Eu quero dar os parabéns ao nosso vereador Tião Davan pela sua atitude, pelo seu ato de fé, determinação, por essa caminhada que ele fez da nossa cidade de Santos Dumont até Aparecida. Todos nós temos fé
mas é poucos que age essa fé. Todos nós sabemos que a nossa fé é seguida de atitude. Eu quero dar os parabéns ao Sr. Tião por essa atitude. Independentemente de religião, todos nós temos essa fé. Eu já sempre oro por todos nós, vereadores, peço a Deus para nos abençoar e vou, nas minhas orações, pedir mais ainda. Eu sei que o Sr. Sebastião já é um homem abençoado, mas Deus tem muito mais guardado para ele.
Eu queria uma parte, meu Deus.
Por favor.
É assim, um pouquinho fora do assunto, mas é só porque eu ouvi, eu tenho o meu ouvido bem acusado. Um vereador virou na hora que eu saí e falou assim, deveria candidatar a prefeita. Isso é para vocês verem, mulheres, o valor que o homem dá à mulher. Eu fico indignada com isso. Eu não vou citar nome, não, porque quem falou sabe disso. Eu não vou candidatar a prefeita para me fazer promessa e não cumprir, não. Isso é vergonhoso. Eu peço licença que eu vou retirar, porque eu fico até nervosa com isso. Eu sou mulher e eu exijo respeito aqui dentro dessa casa. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Sim, vereador.
Então, quem falou foi eu, vereador José Abud. Eu não falei para menosprezar mulher nenhuma, muito pelo contrário, a vereadora Sandra Cabral, que é uma vereadora que eu sempre tive com respeito. Eu só achei que a maneira como ela se posicionou na tribuna... Ela foi muito empolgada, muito efusiva, colocando todos nós vereadores aqui como se nós não estivéssemos fazendo o que nós deveríamos fazer, fazer o nosso trabalho. E ela fez um discurso muito empolgado, como se fosse uma candidata. Eu falei mesmo, falei com o vereador Keilo aqui, que está do meu lado. E não vejo problema nenhum de ter falado, e toda vez que ela se manifestar dessa forma, colocando nós 12 homens aqui, vereadores, como se nós fôssemos uns bananas, só faltou ela falar isso, eu vou falar o que eu tiver vontade de falar para ela, falo sim, toda vez que for necessário falar.
Era e da parte isso. Dela também que eu ouvi, porque assim, todos nós aqui estamos fazendo a nossa parte, convocando o secretariado, está vindo nessa casa, nessa parte também foi errada, tipo assim, falar da mesa diretora. A parte, o vereador.
Seu presidente, Zezinho Abud. A gente tem um carinho muito grande, um respeito, né, pelas mulheres santo-monenses, e tem um respeito muito grande pela vereadora Sandra Cabral. A gente respeita muito ela, uma pessoa do bem, sempre envolvida, né, nas questões familiares, da saúde de Santos Dumont. Mas no momento que ela fala, eu acho que ela não foi feliz, né, na fala dela, né? Então eu gostaria até de falar segunda-feira que vem na minha tribuna livre, a gente falar a respeito, porque ela não está presente agora, entendeu? Aí na segunda-feira a gente fala, acho que ela não foi feliz na fala dela por dizer, porque o presidente aqui já convocou todos os secretários praticamente aqui, nós já reunimos com todos os secretários, aí ficou parecendo que só ela está trabalhando como vereadora, né? Mas segunda-feira a gente fala no Tribuna Livre. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tim.
Dando continuação, eu queria então parabenizar o senhor Tião, tá, senhor Tião? Que Deus abençoe o senhor sempre. E eu gostaria também de agradecer os moradores lá do Morro da Ponte Preta, da Rua Projetada, que me receberam lá bem, o senhor Ronaldo, a dona Alexandra e o senhor Flavinho. Muito obrigado e Deus abençoe.
Vereador Sebastião.
Sebastião, Tião do Formoso?
Tião do Formoso.
Com a palavra, senhor presidente, dá licença. Mais uma vez, boa noite a todos. É triste, né, você ver um fato desse acontecer. Eu sou vereador há 45 dias. E se uma pessoa me perguntar, tem dia que eu me sinto decepcionado comigo mesmo, de ver o que acontece. Nós estamos falando aí das pessoas dar resposta. Eu acredito que se o executivo fosse mais interessado com a nossa cidade, eles davam uma resposta mais rápida. Por que que logo após o fato acontecido de eu falar da licitação da licitação pública, eles acharam uma ligação falando que o contrato foi assinado hoje? Eu queria, senhor presidente, fazer um pedido à sua pessoa que eles mandassem por e-mail esse contrato assinado amanhã. Se ele foi assinado hoje, eu queria agora, mas agora a prefeitura está fechada. Porque eu nunca vi tanta rapidez na minha vida. Eu fiz um requerimento a semana passada, falando justamente sobre a licitação pública. Porque tem 45 dias que eu vejo falar, lâmpada queimada, lâmpada queimada, lâmpada queimada, estrada ruim, estrada ruim, estrada ruim. Nós estamos na época de chuva. A nossa prefeitura, eu não entendo, secretário de obras, secretário de agricultura, prefeito e todos. Nós não temos manilha,
nós não temos um caminhão de escória e nós não temos a empresa para trocar as lâmpadas da nossa cidade. Isso nós já estamos em fevereiro, quase terminando o ano. Imagina, nós podíamos estar aqui trabalhando por outras coisas na nossa cidade. Nós estamos perdendo as reuniões que podia fazer melhor para o nosso próximo, para brigar por causa de lâmpada queimada. Eu me sinto impotente numa Câmara de Vereador e escutar e ver o fato que acontece aqui. Você chega num secretário de Agricultura, fala que não tem escória na Salomital. Mas você chega na cidade de Oliveira Forte, Aracitaba, Paiva, tem depósito e mais depósito de escória. Santos Dumont tem 860 quilômetros de estrada de chão, 3 caminhões caçamba. Vai fazer o quê? E eles ainda usam o mesmo caminhão para buscar escória. Eles perdem um dia para buscar e depois para distribuir. Eu só queria repetir o meu requerimento. Deixa eu pegar meu óculos aqui, só um minuto. Executivo Municipal e Setor de Licitação e Contrato. Ouvindo falar que tem licitação de iluminação, não tem, tem, não tem, eu pedi por escrito. Porque de boa que é muito fácil. Você vê um recado ali falando que foi assinado, eu quero ver assinado, mandar por e-mail para casa, que o Executivo Municipal providencie cópias ou informações por escrito a respeito da empresa que ganhou a licitação para manutenção de iluminação pública, em especial as trocas de lâmpada. Na oportunidade, solicito também saber a respeito do contrato vigente da empresa contratada para puxar escórias, se terminou o contrato e qual a data de término, e se existe previsão da data da nova licitação para o mesmo. Isso foi feito a semana passada. E o problema da iluminação pública voltou hoje de novo, vai voltar na outra segunda. É por isso, senhor presidente, que eu quero que você peça por e-mail o contrato assinado, porque falar que assinou, que assinou, eu tenho 45 dias que eu estou escutando falar que a empresa está chegando segunda-feira, eu só não sei qual segunda-feira. Eu tinha até mais coisas para falar sobre meus requerimentos, mas eu vou deixar por hoje, que eu estou me sentindo...
Uma parte, vereador, uma parte. O vereador, senhor presidente, Zezinho Abude, eu gostaria de pedir desculpa ao público aqui presente pelo discurso que houve, essa discussão, mas eu não creio que seja discussão. A gente vai ter outras discussões que vão estar mais acaloradas. Só que a gente tem que respeitar um ao outro aqui dentro. Eu acho também, com todo respeito que eu tenho à vereadora Sandra, e eu preciso tomar meu partido aqui. A gente foi agredido também. A verdade é essa. Queira, doa quem doer. A verdade é nua e crua. Então a gente está fazendo, eu estou fazendo, você está fazendo, os requerimentos estão acontecendo, a gente está pedindo, estão cobrando. Temos que arregaçar a manga? Temos que arregaçar a manga mais. Temos que cobrar mais? Temos que cobrar mais. Mas estão cobrando. Entendeu? As coisas têm limite. Então fica meio que desproporcional. Era só isso que eu gostaria de pedir mil e uma desculpa ao povo que nos ouve. Talvez possa entender essa fala de maneira errônea. Mas esses discursos acolorados vão acontecer. Aconteceu e pode ter certeza que vão acontecer. Só que a gente quer que isso aconteça por bem da comunidade. Isso não vem acontecer simplesmente para denegrir a imagem de um ou outro. Se não for para ter proveito disso, que não aconteçam essas discussões. Mas se for para acrescentar, a gente está aí para somar. Tá bom? Só isso,
palavra
vereador.
Palavra sua, meu nobre.
Vereador Sebastião, obrigado pela parte, João do Formoso. Eu gostaria de parabenizar você pelas suas palavras, mas às vezes a gente, vereador, está sentindo assim, o prefeito está escolhendo aqueles vereadores que atende. Então, eu acho que a eleição acabou em novembro. Eu acho que a vereadora Sandra não está aqui no plenário, talvez até para justificar essa fala dela, mas certas pessoas, o prefeito está escolhendo os vereadores para atender. Às vezes as pessoas tentam falar com o prefeito não está. Ah, porque não apoiou ele? A eleição acabou lá atrás, o vereador Bastião. E há muito tempo a gente vem lá cobrando mesmo nessa rua Pedro Ribeiro, hoje o pessoal está sem passagem. A Machado de Assis, a mesma coisa. Às vezes até uma falta, assim, a pessoa se empolga demais, mas talvez também acredito que não falou para maldade. Mas também desculpa o vereador Zé Abude também que justificou que a gente está sendo sabatinado na boca do povo. E tem que te parabenizar pelas palavras, que o papel de vereador é isso mesmo, é cobrar e mostrar o erro, não é se esconder atrás da cadeira para ficar dando parabéns para o prefeito e deixando os erros acontecer. Muito obrigado pela parte.
É sua, meu querido.
Eu gostaria só de complementar a fala do vereador Sebastião Neto, de Onzinho Formoso, que a gente possa fazer a indicação sim, pedindo um contrato, mas pedindo também a cópia da licitação, para verificar se teve licitação mesmo, e o contrato, acho que é importante. Por mais que a prefeitura alega que já tem um contrato, a gente não pode abrir mão de fazer essa indicação coletiva na semana que vem, que a mesa diretora possa providenciar esse texto e a gente possa assinar na semana que vem. Ou na quinta-feira, né, quarta-feira que a gente vem aqui, não é isso? Botar o próximo.
Quarta-feira.
O meu requerimento é a respeito, para mandar por escrito, porque de boa que eu já estou cansado de ouvir que faz e que não faz. Outra coisa, já que vocês conseguiram eu acalmar os ânimos aqui, vou tentar terminar o meu. Quanto aos meus requerimentos, gostaria de pedir ao nosso secretário de obras que olhasse com carinho a respeito da Rua do Cruzeiro, em Conceição do Formoso. Os moradores vêm sofrendo com as más condições da mesma, visto que o material, os bloquetes, já existem e seria reaproveitamento. Quanto à polícia militar, devido à pandemia, nossos distritos estão sendo utilizados como refúgio. Porém, a questão é que as pessoas não usam de forma adequada, provocando aglomerações, carros de som, motos e carros com excesso de velocidade, colocando em risco os mesmos e toda a comunidade. O intuito do requerimento não é proibir com que as pessoas visitem nossas comunidades, mas que elas façam de forma ordeira. Queria parabenizar também a secretária de Educação por retirar os ônibus do caminho da escola que se encontravam no tempo. Espero que os mesmos estejam lavados, lubrificados e guardados devidamente. Estou fazendo esse agradecimento, pois na primeira sessão do ano, muito me entristeceu ao olhar pela janela da Câmara de Vereadores aqueles ônibus em condições que não eram as ideais. Sobre a Rua 13 de Maio, foi outro comentário que eu fiz no primeiro dia de reunião meu, que era um descaso total, uma rua que tem 3 escolas, uma APAE e que se encontrava naquele estado. Quando começaram a arrumar ela uma semana depois, eu fiquei emocionado, porque eu achei que ia arrumar, né? E como sempre, a nossa prefeitura só faz o paliativo. O dia que eles começarem a perder tempo para fazer o certo, a nossa cidade vai para frente. Se não mudar o jeito de trabalhar, nós trabalhar em conjunto, o executivo e o legislativo, nós não estamos aqui para brigar, para discutir, nós estamos aqui para somar com a população. Se for para mim ser vereador e não poder falar o que eu vejo, porque a gente vê tudo e a gente cobra tudo e não tem resposta. Eu acredito que a prefeitura, em todos os seus poderes, lá o seu secretariado, tem que ter mais responsabilidade, mais respeito com o legislativo, para mandar a resposta em o tempo mais rápido possível. É só isso, senhor presidente.
Encerramento. Convoco os padres à próxima reunião ordinária, realizar-se às 17 horas, no dia 22 de fevereiro de 2021. E também, como já conversado com os padres, convoco-os para a reunião extraordinária, realizar-se dia 17 às 17 horas, para apreciação do projeto de lei 001/2021. Convido os senhores vereadores a ficarem em pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Boa noite a todos.